Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. O comendador Moscoso não se podia conformar com a ideia de que ali estivesse, debaixo de suas telhas e no seio de sua família, o filho do homem a quem ele mais odiara no mundo, do homem pelo qual fizera verdadeiros sacrifícios para vingar-se, e a quem devia as duas mais penosas cenas de toda a sua fúvida vida, o filho do coronel Pinto Leite. Como há de ver o leitor lá para diante, havia pouco antes do casamento de Ambrosina, sofreu o comendador das mãos do coronel, no meio do maior escândalo social, a maior afronta que se pode fazer a um inimigo. Todavia, o coronel Pinto Leite fora sempre um modelo de franqueza e de generosidade. A vida militar dera-lhe a fisionomia e as maneiras certo cunho de desabrir-lhe da espereza. Ao mesmo tempo, em lhe temperar o caráter com essa bondade, natural e seca, que moralmente distingue, dos materialistas sensuais, ávidos e fracos, os homens castos, sentimentais e fortes. A história do velho ódio que lhe tributava com o comendador vinha de longe. Isso só poderá ser bem compreendida com uma rápida exposição dos traços gerais da vida do coronel. Pinto Leite, aos 20 anos, como simples alferes, fazia parte das aventurosas expedições a São Paulo e Minas, quando o Brasil, ainda estremunhando com a independência, palpitava nas lutas militares e políticas, que depois firmaram definitivamente a sua nacionalidade. Fez carreira pelo valor, pela sisudez de caráter e leal cumprimento do dever. Ainda muito moço já era capitão e desempenhava os honrosos cargos de confiança do governo regencial. Foi por esse tempo que, em campanha em Eras Rio-Grandenses, se enamorou da filha de um estancieiro e, no intervalo de dois combates, se casou com ela. Deste consolo nasceram primeiro dois filhos gêmeos, Ana e Gaspar, e 5 anos depois falecia em Uruguai a infeliz mãe, por ocasião de dar à luz mais uma filha, Virgínia. A situação política do país havia mudado inteiramente com a precoce e forçada maioridade do príncipe Dom Pedro II, que mal acabava de completar 15 anos, e o soldado, vendo-se ao cabo da guerra preteído por Ribizonho, e engravatados filhotes do novo governo, e de mais a mais viúvo, enfermo de inúteis e gloriosas feridas, só por ele próprio aí lembradas, sobrecarregado com a responsabilidade da educação de 3 filhos, pediu e obteve reforma no posto de coronel, capitalizou o que tinha e transferiu-se definitivamente para a corte. Só então, pela primeira vez na vida, desfrutou paz e estabilidade. Os bens adquiridos davam-lhe para viver decentemente, e quanto às suas ambições, essas, pobre delas, que dariam, talvez para sempre, sepultadas na bainha com a sua desiludida espada de reformado. Ana e Gaspar, ao lado do viúvo, achegaram aos mais belos e bem aproveitados 16 anos. O rapaz matriculou-se na academia de medicina, enquanto a rapariga, chamando a si os cuidados domésticos da casa, fazia às vezes de mãe junto à irmã pequena. Mas, com volver-se púbere, entrou Ana logo a penar no próprio ninho e a procurar com os olhos, em volta dos seus primeiros devaneios de donzela, quem a ajudasse a construí-lo. Ora, a casa do veterano era mais frequentada por velho véz, raros camaradas dele, gente tostada de pólvora e tabaco, entre a qual não encontraria de certo a tímida rola o companheiro desejado. E o coronel tão alheio parecia aos solitários arrulhos da filha, que a menina chegou a desconfiar que o pai se não queria separar dela. Com mais 3 anos por cima, e sem que aquele o percebesse, começou a irmã de Gaspar a revelar perturbações sérias no organismo e a tornar-se sumamente nervosa e macambúzia. Foi então que o caixeiro da taverna em frente da casa, um rapaz de português pouco mais de 20 anos, bonito e forte, deu em requestá-la com sorrisos e olhares ternos. E o caso é que a filha do coronel, a princípio revoltou-se, depois apenas retraída, e afinal já hesitante, acabou por aceitar abertamente o namoro do caixeiro. Trocaram cartas e os protestos amorosos do rapaz, escritos com pouca ortografia e muito faro no dote da pequena, a esta enchiam de deliciosos anseios e a deixavam a cismar horas perdidas nas felicidades do lar doméstico. Um belo dia autorizou ela a pedi-la ao pai. O rapaz, no primeiro domingo de descanso, enfiou um fato novo, embolsou a carta em que vinha a autorização do pedido e apresentou-se ao veterano com um discurso na ponta da língua. A resposta que teve foi uma formidável gargalhada, uma dessas gargalhadas escandalosas de só do velho, mais pungentes e agressivas se qualquer formal injúria. O pobre moço desceu as escadas cambaleando, ébrio de confusão e sufocado de cólera. Esse moço era, um punhado de anos mais tarde, o jovial e próspero comendador Moscoso. Ao sair da casa do coronel, Moscoso jurou vingar-se. Atravessou a rua Poplético e, metendo-se no cubículo que lhe servia de quarto de dormir, atirou-se ao catre com uma explosão de soluços. A noite escaldava de febre. Foi uma noite de vertigem, cálculos de fortuna e planos de vingança. O caixeiro via-se mentalmente a economizar, a passar misérias, para juntar pecúlio e armar um princípio sólido de vida. As fontes estalavam-lhe. Sonhava-se rico, já cercado de considerações, levantando inveja nos vencidos, abrindo por todos os lados cumprimentos e sorrisos de adulação. Então aquele triste do coronel havia de saber o que era bom. Ele, o pobre caixeiro, seria implacável no seu ódio. O coronel havia de pagar duro. Havia de puxar pelas orelhas sem deitar sangue. Havia de arrepender-se de lhe não ter dado a filha. Moscoso havia de ver Anita amarrada a um diabo que a enchesse de maus tratos e necessidades. O tempo é que havia de mostrar inteiramente devorado por essas ideias. O caixeiro virava-se e revirava-se um-se na cama sem conciliar o sono. Amanhecer abatido, cheio de febre e possuído de uma grande mada de por tudo e por todos. Desde então principiou para ele uma nova existência. Tinha uma ideia fixa. Tratava-se agora de juntar dinheiro. Estava disposto a suportar tudo, contanto que o capital se fizesse e avultasse. Moscoso principiou por mudar de gênero de comércio. Meteu-se para a rua da saúde, arranjando-se em uma casa de café. E o grande fato é que, ao fim de algum tempo, todo o seu esforço principiava já a produzir o desejado efeito, e o caixeiro contava todos os meses o fruto das suas economias, amontoadas com o sacrifício de todos os instantes. Pôde então realizar uma ideia, que lhe trabalhava havia muito no cérebro. Escrever no Jornal do Comércio uma série de mofinas contra o coronel. Moscoso, uma noite depois do trabalho, foi à redação daquela folha e entregou a primeira publicação. A mofina dizia assim: pergunta-se ao coronel Pinto Leite por que razão se não entra em explicação de contas a respeito de certa viúva da cidade.
Achei ela.
Consistiu nestas três palavras a primeira mofina do comendador. Ninguém a sabia explicar, não tinham fundamento algum, eram inventadas. Mas quem as lesse ficaria com o juízo suspenso. Diria talvez consigo que ali andava misteriosa e grossa maroteira. E era isso justamente o que Moscoso desejava, era levantar dúvida, promover desconfiança, arranjar qualquer prevenção contra o coronel. Este, quando viu a mofina, riu-se, persuadindo-se vítima de algum engano. Mas em breve se convenceu do contrário, porque o fato começou a repetir-se. Moscoso punja de parte certa verba para aquela despesa. A mofina entrou no seu orçamento ao lado do dinheiro para o cabeleireiro e para o rol da roupa suja. De 15 em 15 dias apareciam elas impreterivelmente, com uma regularidade impressionadora. O coronel já não ria, sacudiu os ombros, e ao ver passar o redator-chefe do jornal, o Luiz de Castro, torcia o nariz com repugnância. Entretanto, pouco depois, Ana pedida um empregado público e o pai deu-a de bom grado. Moscoso, por portas travessas, fez o que pôde para desmanchar o casamento. Serviu-se da carta anônima, não trepidou em difamar a filha do coronel, atribuindo ao próprio pai dela a autoria da sua desonra, mas nada disso produziu efeito, e o invejoso teve de roer na obscuridade de seu ódio mais essa decepção. Ah, o que havia de vingar eram as mofinas. Parece estava ali o Jornal do Comércio. E Moscoso meneava a cabeça, com a calma e a resignação de quem tem toda a confiança na sua paciência e plena certeza de alcançar os seus fins. Havia de vingar seu Lé. Repetia consigo de vez em quando. Seu tempo de gozo havia de chegar. Por essa época sucedeu que o dono da casa comercial em que estava ele empregado fosse acometido mais fortemente pela moléstia que padecia. Moscoso tornou-se desvelado e incansável com o patrão, a quem passou a servir de enfermeiro. Perdia noites, andava na ponta dos pés, só falava meia voz e vivia amarelo, feio e taciturno. Assim se passaram 5 meses, sem uma queixa e sem uma exigência. Afinal, o patrão uma noite o mormou ao quarto e, mostrando-lhe uma rapariga que criara e com quem vivia, disse-lhe com as lágrimas nos olhos: Moscoso, eu sou um homem rico. Tenho esta pequena que eduquei como filha. Sinto que vou morrer e não deixo família para herdar. Mortifica-me a ideia de ficar aí tanto dinheiro, que representa o meu trabalho da vida inteira exposto a carer na mama de algum vádio que o deite à rua. como quem não sabe quanto me custou a ganhá-lo, e acabe por atirar na miséria a esta pobre de Cristo. Moscoso abriu a chorar, e entre soluços pediu ao patrão que se calasse por amor de Deus, e não se estivesse a mortificar com semelhantes ideias. Mas o homem não o atendeu e, segurando uma das mãos do caixeiro e outra da papúpila, continuou com a voz ofuscada: Deixa-te disso, Luiz. Sei que morro e não quero, pela primeira vez em minha vida, largar os meus negócios desamparados. Não me posso ir sem cuidar do futuro desta criatura. Eu já lhe toquei a teu respeito. Ela concordou, do tua parte espero que não me hás de deixar mal. Mãe a pupila, coitada. Não é nenhuma beleza, nem é nenhuma senhora de salão. Mas tem boa cabeça e um coração que é uma joia. Fica-te com ela, toma por esposa. Só desejo que a trate sempre como eu sempre a tratei, e que sustentes o nome e o crédito desta casa, que fiz com a minha atividade e com a minha perseverança. Tu és econômico e sensato, virás a dar um bom marido. E o enfermo não pôde continuar, e com um gesto pediu remédio. Moscoso serviu-lhe, recomendando que se calasse. Havia tempo? Que diabo! Para tratarem daquilo. Ficasse o patrão descansado, ele cumpriria as suas últimas ordens, com o mesmo zelo que cumpriu as primeiras recebidas naquela casa. O patrão fez um gesto afirmativo e puxou peito descarnado às cabeças dos seus dois herdeiros, e que se vergaram condescendentemente em uma posição forçada, cada qual uma careta mais feia. A pequena chorava e o moscoso fazia-lhe sinais com os ósculos para que sustivesse o pranto defronte do moribundo. O médico chegou depois à hora do costume. Demorou-se o tempo que a formalidade exigia e saiu dando de ombros. O doente expirou no dia seguinte. Meses depois, casava-se Moscoso com a pila do defunto patrão. Chamava-se Genoveva e era uma raparigaça de seus 20 e poucos anos, muito ala de uma gordura desengraçada. Parecia toda feita de almofadas. As carnes da cara tremiam-lhe quando ela andava, os olhos tinham uns tons amarelados e mortos, o cabelo vivia-lhe pregado ao casco da cabeça com suor, por falta de asseio. Era de uma brancura de sebo velho, falava muito falassado e com um hálito azedo, as suas mãos papudas e umidamente macias, davam em quem as tocasse essa sensação repulsiva que se experimentava ao pegar na barriga de uma lagartixa. Moscoso apossou-se sofregamente dessa mulher, como quem se abraça a um colchão que vive em sebento e cheio, porém, de apólices da dívida pública. Amou-a com todo o ardor da sua ambição, cercou-a de carinhos, de desvelos, de meiguices. Melhorou a sua casa comum de residência, comprou boa roupa, assinou jornais, frequentou teatros e reuniões familiares, afinal conspirou com alguns colegas a respeito de uma comenda da Vila Viçosa e aumentou sorrateiramente 2 linhas em cada mofina contra o coronel. No prazo marcado pela fisiologia, Genoveva deitou ao mundo uma criança. Era menina e foi batizada com o doce nome de Ambrosina. Deste ponto que principia o maior interesse das memórias do nosso pobre condenado. Um Moscoso começava a presenciar a realização dos seus dourados sonhos de vingança, já era rico, respeitado. Estava em vésperas de ser comendador, em breves e seria milionário, ao passo que o marido da outra, o pobre empregado público, não passava ainda de miserável chefe de secção, e continuava a medir o seu ordenado pelas despesas indispensáveis da casa. Ah, que bacifezes teriam ocasião de comparar os dois destinos, pensava aquele. De um lado, magro funcionário público, seco, modestamente vestido, curvado pelo serviço, com o espírito consumido pelo trabalho oficial, pela pelada da secretaria, e traduzindo na cara o nenhum caso que lhe votava a sociedade, enquanto do outro lado, resplandecia o belo comendador, o futuro barão, o homem das altas transações, a alma de mil negócios, o nédio ricaço que brincava com muitos contos de réis, gozando a boa carruagem, fumando seu bom charuto, rindo na praça, dizendo pilhérias aos colegas tão ricos como ele. E Moscoso revia-se na própria prosperidade, imponente na sua barriga esticada e egoísta, a destilar todo ele um ar petulante da fartura e proteção, a esconder, enfim, com uma simples aba da sua larga sobrecasaca o vulto franzino do miserável empregado público. Esfreguei-os! Exclamou o marido de Genoveva em um assomo de contentamento. Esfreguei-os em regra. Entretanto, a vida do coronel é muito pior por do que podia imaginar o comendador Moscoso. O bom veterano, percebendo que os seus bens de fortuna tendiam a enfraquecer consideravelmente, teve um palpite de ambição e meteu-se a especular com eles. Foi um desastre que deixou o pobre homem quase reduzido ao soldo militar. Por essa época, o filho Habitáveis, Francisco da Califórnia, depois de ter testado na Europa aperfeiçoar-se em medicina, o velho participou-lhe o estado em que se achava e pediu-lhe que voltasse quanto antes. Gaspar, que até aí gozara ordem franca, não acreditou em semelhante notícia. Calculou que o pai desejava vê-lo e tratou de partir sem pressa. Tinha ele então 24 anos e era um belo moço. Tomou uma passagem no Pacific Star, disposto a voltar definitivamente para a companhia do pai. Enquanto o navio ancorava em Montevidéu para refrescar, Gaspar resolveu aproveitar o dia, visitando a cidade com outros rapazes companheiros de bordo. Só quem não viajou deixará de compreender o que é passar 24 horas numa cidade estranha, quando se tem outros tantos anos de idade e dinheiro nas algibeiras. Jantaram em casa de uma rapariga, o vinho era excelente e a tarde encantadora. As horas voaram no turbilhão no do prazer e da desordem com ferveu-a, as canções rebentaram estrepitosamente entre gargalhadas. O navio largava no dia seguinte às 11 horas. À meia-noite os rapazes levantaram-se da mesa, mas a rapariga passou os braços no pescoço de Gaspar e pediu-lhe que ficasse. Ele cedeu, tinha a cabeça pesada e o corpo lhe exigia repouso. Não foi sem prazer que viu a vasta cama e o confortável aposento, que lhe franqueou a dona da casa. Deitou-se e pediu que lhe servissem chá antes de dormir. Foi ela própria levar-lhe ao leito uma chávena, em que tinha lançado duas gotas de ópio. Ah, depois de beber, sentiu um grande entorpecimento e adormeceu profundamente. Então, a um sinal da rapariga, acudiu da alcova imediata um homem musculoso, que se apoderou dele e o levou consigo. Gaspar foi carregado em trajes menores. Todos os seus objetos de valor, o seu dinheiro e a sua roupa externa ficaram no quarto da ratoneira. O homem que o colheu atirou-o dentro de uma carruagem à porta da casa e trepou para a boleia. O carro percorreu várias ruas e afinal parou em uma das mais sombrias e desertas. O ladrão desceu então da boleia, sacou Gaspar da sege, deitou-se ao comprido macadame, galgou de novo o seu fosto e afastou-se fustigando os cavalos. A noite fizera-se escura e um vento frio ameaçava a chuva. Gaspar continuou a dormir, estendido no chão. Só voltou a si às 3 horas da tarde. Ao abrir os olhos, reparou que estava deitado em um rico aposento e que o tinham envolvido em magníficas casimiras e agasalhado os pés em edredão legítimo. Ao lado da cama de pé, olhando para ele, havia uma mulher que resplandecia em toda a exuberância de mocidade e beleza. Gaspar supôs-se num sonho, esfregou os olhos, estendeu a cabeça. E a linda visão, com o mais amável dos sorrisos, passou-lhe uma das mãos no ombro e com a outra lhe fez sinal de silêncio. Ele tomou aquela mãozinha branca, nervosa, e ficou a fitá-la por longo tempo. Depois traçou um circo com o olhar e perguntou, verdadeiramente surpreendido de tudo que via em torno de si. O que queres tu dizer? Onde me acho eu? Mas há de aberar, Isabela desconhecida. Por a trate de fazer a sua tolete e tomar o chocolate que já está servido sobre aquela mesa. O senhor deve estar a cair de fraqueza. Gaspar acompanhou-a com a vista e procurou mentalmente descobrir a relação que havia nesta casa com a outra em que adormecera. Nada descobriu e resolveu o coelho que lhe dera a desconhecida. Foi ao toucador e preparou-se, tomou em seguida o chocolate e tratou de vestir-se. Mas embalde procurava pela roupa no quarto, só havia um robe de chambre de seda. Gaspar enfronhou-se nele. Tinha feito isto quando sentiu passos. Era novamente a bela e misteriosa mulher. Ainda bem, resmungou Gaspar um tanto impacientado. Ela voltou-se muito familiarmente para ele e disse com a voz firme. Antes de lhe explicar a razão pela qual espontaneamente o hospedei em minha casa, tenho a declarar-lhe que sou uma mulher honesta. Um pouco caprichosa talvez, mas com a consciência satisfeita pelo bom cumprimento do dever. Encontrei-o hoje, às 4 horas da manhã, desfalecido em uma das ruas menos transitadas desta cidade. A sua fisionomia emplianou-me extraordinariamente por uma circunstância que mais tarde saberá. Calculei que o senhor tivesse sido vítima de algum roubo. Fiz conduzi-lo à minha casa e aqui o tenho. Espero que me perdoará tal procedimento, se ele não for do seu agrado. Gaspar, por única resposta, ferrou-lhe o olhar grosseiramente incisivo e curioso, como se lhe procura se descobrir no rosto o que havia de verdade naquelas palavras. Ela suportou o olhar sem pestanejar, e repicou-lhe com uma firmeza que não admitia réplica. Não tolero que ninguém duvide do que afirmo. E voltando-se acrescentou consigo. Não me enganei, é ele com certeza.